זה נשמע שורה בן עברו מוישה המילים. סימון איתו, רבן סימון גיל וסימנות המשנאו, כי כל ימי גדלתי בין החכמים. טוב זוגי הזו קריפי, אין קריפסאביות, ולא מצאתי לגוף טוב מספיקה. כי אני קונקרי פרוקור פה כל זה מיליון דוקה וסילנס. זה לא עובד מיליון סבריף, אתם לא עושה של הדעתם שתודו על זה, אבל... ורבן גמליאל, במקום נוזימו, קרסאו נומה קאזה ג'ונסטי דופו, אפינאו פיידי, רבן גמליאל אלו שפי. אלי קרסאו טמפו טודו אינטרי סאביו, טמפו טודו ויה ראויוז מהקאזה דלי, אינטרי פסואז גרנדיו. ואלי שגו הקונקלוזאו, אלי דיס, דפוי זה תודו כאובידו, תודו כאסיסטי, תודו כאפרינדי, תודו כאינטריקסטי, ושגו מהקונקלוזאו. כל ימי גדלתי בין החכמים, תודו כאילו, תודו אני אביד על קרסטיין קריסאבי. יש לי הקונקלוזון, כי הוא כה? כי לא מצאתי לגוף טוב מספיקה, אני תן כזה מליאור, כי הוא סילנסי. פורקה? פורקה הוא סילנסי, הוא מצוי כך שתן ונטאזי, אינו פרזודיקה נינגי. ורבי מוישי יחיל די עוזרוב, די, כי הוא סילנסי, é uma profissão que nós precisamos aprender a usar. Nós precisamos saber como, quando, quanto, onde. A tal ponto, dizem nossos sábios na Guimará, mal manutou se na damba ou na mazé, qual é a profissão do ser humano nesse mundo, e acima se não que ele. Ele se finja de mudo. Existe um conceito da pessoa saber ter controle da boca dele. E é uma profissão, como a Guimara fala, mal manutó, é a profissão do homem nesse mundo. Quer dizer, é uma profissão saber fechar a boca. Ou seja, que assim como qualquer profissão, difícil da pessoa conseguir sozinha. Ela precisa fazer um curso, aprender, estar em companhia, fazer um aprendizado, um estágio, exercitar. Então, da mesma forma, o silêncio é a mesma coisa. Vivendo entre sábios, ele vai aprendendo. Isso que o Rabban Shimon quis enfatizar, que ele cresceu entre sábios. Quer dizer, para você ter essa profissão, é necessário você ter contato com pessoas que entendem do assunto e aprender com eles como que a pessoa deve ficar quieta. Inclusive, existem alguns reinos, quatro reinos pela Torá. Existe o reino do Men, as pedras, os minerais, de uma forma em geral. Depois, você tem o reino de Tomea, coisas que brotam, as plantas. Depois, você tem um reino chamado Rai, seres vivos, todos os animais. E o último reino é chamado Medaber, que fala, falante, são seres humanos. Então, você vê que o ser humano, a grande diferença dele é o fato dele falar. Inclusive, se nós olharmos em Parashat Bereishit, quando Deus criou o homem, está escrito lá, Vaitaz Beatav Nishmat Chayim, e Deus soprou nas suas narinas uma alma viva, Vaihi Adam Lenefesh Chaya, o homem então se transformou em um ser vivo. Como diz lá o Targum, o Unkelus, traduz para o aramaico, o Nefesh Beapoi Nishmat Adechaye, Deus já soprou uma alma viva, alma de vida, Vahava Beadam Leruach Memalela, e se transformou no homem para um espírito de sala. Ou seja, que a alma da pessoa é expressada pela sala. Por isso, o Maharal sustenta, ele escreve, que a pessoa deve procurar ao máximo possível ficar em silêncio. Por quê? Porque enquanto as coisas estão na cabeça da pessoa, aquilo lá é apenas intelecto. Não tem forma e não é algo já existente. No momento que a pessoa fala, ele está transformando aquilo que tem na cabeça dele. Não é real para algo já real. Na fala, na Torá, tem um valor muito, muito grande. Tanto é que você vê, tem leis de juramento, quanto que a pessoa deve tomar cuidado quando ele jura, ele precisa obrigatoriamente cumprir o que ele faz. E como a Gemara traz penas muito, muito graves para uma pessoa que promete algo e não cumpre, porque normalmente se a pessoa tirou as palavras da boca dele, ele criou uma realidade. E agora ele precisa fazer, ele precisa cumprir. Então, por isso o Maharal fala, por isso nossos sábios dizem que é melhor você ficar em silêncio. Enquanto está em silêncio, você ainda tem como moldar melhor aquela sua ideia. Você tem como transformar ela. Não é que você falou, aquela energia está no ar. Ela já virou uma coisa real. E ela vai se tornar uma realidade de fato. Exatamente. Promessa é dívida porque, de fato, no momento que a pessoa tirou uma coisa da boca, tem até isso... Não quero entrar muito nesse caso, mas a Torá traz a lei de Edim Zomemim. Edim Zomemim são duas testemunhas, vieram, vamos supor, duas testemunhas dentro do tribunal e dizem que eles viram como o Moishamé matou o Yankamé. Então agora, teoricamente, vamos julgar o Moishamé pela de morte. Ele assassinou alguém de propósito. Vão julgar. No meio desse julgamento aparecem duas testemunhas outras e dizem para as primeiras: como que vocês podem dizer que vocês viram o Moishamé assassinando se vocês não estavam lá? Vocês estavam conosco em outro lugar. Então, nesse momento, escrito na Torá, vai fazer para esse grupo de testemunhas conforme o que eles queriam fazer para o Moishamé. Então, se era dívida, então eles vão ter que pagar. No caso aqui, eles queriam decretar uma pena de morte sobre o Moishamé, assim como você queria fazer para o Moishamé, vai ser feito com essa testemunha. Diz a Gemara, Kasher Zaman velo Kasher Asa. Como eles planejaram fazer e não como foi feito. Ou seja, as duas testemunhas estão lá e o Moisés também não foi morto. E agora vem duas testemunhas e dizem: como vocês falaram uma coisa se vocês não estavam lá? Pena de morte para essas testemunhas. Óbvio, vai ter um julgamento, vai ter que provar isso. De qualquer forma, vão de fato julgar eles na morte. Porém, se no momento que vieram essas segundas testemunhas dizer: olha, as primeiras não estavam lá presentes no assassinato, mas já mataram o Moishamé, já foi o julgamento, conseguiram provar tudo, mentiram, muito bem mentido, mataram. Diz a Torá, é assim que eles acharam da mão, só como eles planejaram, não como assar. Se já foi feito, você não vai mais matar. Essas testemunhas vão para casa, Deus vai cuidar delas, não é o tribunal que vai cuidar. Então, muitos comentaristas perguntam como que essa lei parece um pouco estranha, afinal, é pior ainda. Eles antes só estavam planejando matar o Moishamé, agora eles mataram ele, é pior. Então, aqui, como que você deixa ele vir embora para casa? Uma das explicações dos comentários que se traz, justamente tem a ver com o que nós falamos agora. No momento que a pessoa falou, ele desprendeu uma energia no ar. Se essa energia está jogada, você precisa canalizar ela para algum lugar. Se ela já foi canalizada, já foi utilizada, não tem mais ela lá. Em outras palavras, no momento que as primeiras testemunhas vieram e falaram: o Moishamé tem que ter pena de morte, eles jogaram no ar uma pena de morte. Mas não está sendo usada no Moishamé. Mas você falou, você decretou isso. Se você decretou, precisa ser usado. Então nós vamos usar em quem? Nessas testemunhas que inventaram a história. Mas no momento que já foi morto o Moishamé, então agora essa energia já foi usada, não tem como usar mais uma energia dessa que foi decretada agora. Então isso tem a ver com o que nós falamos aqui, quer dizer, de fato a fala da pessoa é algo concreto. Entre parênteses, tem outros que explicam lá que se o Moishamé já foi morto, é sinal que Deus tinha alguma conta a acertar com essa pessoa, senão não ia permitir que matassem ele. Então, se de fato teve todo um julgamento em cima e acabaram achando que ele sim merece pena de morte, mataram ele, algum motivo tinha para ele ter essa pena de morte. Isso é um outro motivo e tem uma série de outros motivos. De qualquer forma, a fala então de fato tem uma força muito grande, por isso vem o Rabban Shimon e diz: a melhor coisa que a pessoa tenta fazer é ficar em silêncio. Diz o Rabiú da Hassid de Ragensburg, ele fala assim: quando eu falo, eu acabo me arrependendo. Quando eu não falo, eu não me arrependo. Enquanto eu não falei, eu domino as minhas palavras. E no momento que a palavra já saiu da minha boca, a palavra passa a me dominar. Isso, na verdade, é baseado no Midrash. O Midrash fala em Bereshit Rabba, Amar Abilevi, isso da Abilevi, Shishad Varim e Shamsim et Adam. Seis coisas, ou seja, seis órgãos da pessoa, servem a pessoa para ela fazer o cotidiano dela. Shlosha Virsuto, três estão no seu poder. O Shlosha Einam Virsuto, e três não estão no seu poder. Quais são os três que não estão no poder? O braço lá atrás são os ouvidos. A pessoa ouve, às vezes não queria ouvir, mas já ouviu. Agora tem como impedir para não ouvir mais. Mas no momento que ouviu. A pessoa não quer ver alguma coisa, mas andando ela acaba vendo as coisas. Então ela não tem um grande controle da visão. E o nariz. A pessoa cheira uma coisa e depois não quer cheirar. Quer dizer, ele não tem um controle para não cheirar alguma coisa. Diz a Midrash, e três coisas estão no poder da pessoa. Quais são? A boca, a mão e o pé. Se eu quero ir para lá, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Se eu quero mexer em alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Se eu não quiser, não faço. Eu tenho controle para não fazer. A fala também. Se eu quero falar, eu falo. Se eu não quero falar, ninguém vai me obrigar a falar. Eu tenho controle para segurar e não falar o que eu não devo falar. Por isso que a fala é tão forte. Você tem controle dela, então você tem que controlar. De fato, nós vemos como as palavras podem fazer de tudo. Com a boca, como Shlomo HaMelech fala, a língua da pessoa pode matar uma pessoa. Então, a pessoa pode fazer coisas boas com a língua, pode fazer coisas ruins com a língua, pode ofender uma pessoa, pode deixar uma pessoa feliz. Mas a língua faz qualquer negócio. Então, por isso, o Rabban Shimon vem aqui e diz, toma muito cuidado com o que você fala. Até... É tão grandioso uma pessoa que consegue controlar a boca dele. É tão forte alguém que consegue ter um controle de cada palavra que sai da boca dele. A tal ponto que dizem em nome do Baal Shem Tov que uma pessoa que fica 40 dias calada acaba tendo do Ruach HaKodesh e acaba tendo o Espírito Divino. Quer dizer, é tão forte uma pessoa que sabe controlar cada palavra que sai da boca dele que ele acaba tendo até Ruach HaKodesh. Inclusive, como nós vimos até em Parashat Matot, quando a Torá fala sobre as leis de juramento, está escrito Lo Yachel Devaró, que a pessoa não pode fazer as palavras dele vãs, pode transformar as palavras em algo vãs. E como explicam lá os comentaristas, que o poder da boca de um tzadik, como que um tzadik dá uma brachá e acontece. E eu dou uma brachá, mas acontece. Por quê? Em primeiro lugar, que todo mundo tem o poder de brachá. Mas os tzadikim têm um poder muito mais forte. Por quê? Porque eles controlam cada coisa que sai da boca deles. No momento que cada palavra que sai da boca deles, eles controlam como sai, então Deus fala, já que você controla o que sai da sua boca, e você obedece o que você fala, então eu vou te dar o poder que qualquer coisa que você falar, você vai ter uma força nessa fala. É isso que o Rabban Shimon vem aqui e fala, toma muito cuidado, porque eu encontrei coisa melhor para o corpo do que o silêncio. Olha.